tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da Feira Hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E claro, também contamos com o portal saudebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. No programa de hoje, vamos trazer mais um grande tema discutido durante a Feira Hospitalar 2022. Qual é o futuro da saúde suplementar e das operadoras de saúde no Brasil? Pergunta difícil. Mas temos aqui duas feras que vão poder falar mais sobre isso. Então, fica aqui com a gente. Os dois participantes de hoje estiveram no CIS, o Congresso Internacional de Serviços de Saúde, um dos mais tradicionais da Hospitalar. Seja bem-vinda, Vera Valente, diretora executiva na Fena Saúde e membro da Comissão de Governança em Saúde e BGC.
Obrigada.
Bem-vindo também, Renato Casarotti, presidente da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde.
Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com você.
Obrigada a vocês. Bom, vamos começar um bate-papo fazendo um balanço do setor das operadoras de saúde ao longo da pandemia. Com tudo o que se aprendeu nos últimos 2 anos, qual o legado para o futuro e quais são os novos desafios que vocês veem daqui por diante? E como vocês veem a busca dos usuários por plano de saúde? Quem quer começar respondendo? Vera ou Renato?
Então, vamos lá. Obrigada, Juliana. Então, na verdade, a busca pelo acesso à saúde suplementar já era um desejo da população brasileira. Pesquisas sempre mostraram, né, recentes, que é o segundo ou terceiro desejo da população esse acesso à saúde suplementar. A pandemia, o agravamento da pandemia, a necessidade de acesso ao sistema de saúde, todas as dificuldades que a gente viu durante essa pandemia, fez com que as pessoas buscassem priorizar a entrada na saúde suplementar. Só que a gente ainda tem muito desafio pela frente. A gente atende 1/4 da população brasileira. Tem muito brasileiro que poderia entrar no sistema. Então, um desafio daqui para frente é criar formas mais acessíveis dentro tanto do controle de custos como de produtos mais acessíveis para trazer mais brasileiros para o sistema de saúde privado e, com isso, aliviar o SUS, que precisa ter mais qualidade, concentrar mais nas pessoas que são totalmente dependentes do sistema público.
Sem dúvida. Renato, a demanda existe, mas como você vê essa oferta? O mercado caminha para uma concentração ou não?
Eu acho que tem dois fenômenos diferentes acontecendo. Existe uma consolidação, sim, nos diversos elos da cadeia, né, seja no setor de hospitais, no setor de laboratórios, entre as operadoras, mas ainda é um mercado muito fragmentado. Apesar de hoje você ter grandes atores, no caso dos planos de saúde, por exemplo, temos praticamente 50 milhões de beneficiários e hoje a maior operadora tem 8 milhões de vidas, né? A segunda maior não chega a 4 milhões. Ainda é um segmento bastante pulverizado, então há possibilidade de mais consolidação à vista. Mas, por outro lado, o que a gente também vê nos diversos elos são novos entrantes com serviços inovadores. Então, entre as operadoras, a gente tem novas operadoras sendo lançadas no Brasil com modelos diferentes, no setor de medicina diagnóstica, a mesma forma, e no setor de serviços também. Então, você tem essas duas coisas, novos entrantes que tentam ganhar mercado com ideias inovadoras e a consolidação de grandes atores que fazem isso para buscar mais eficiência, capacidade de compra e de gerar mais valor também.
E falando nisso, a telesaúde, né, ela surgiu também, veio ou potencializou muito na pandemia. E o que vocês veem da telesaúde no contexto atual e para um futuro? Ela realmente ajuda a criar novos modelos, novos negócios e um novo jeito de cuidar?
É importante colocar que a telesaúde foi um legado da pandemia. A gente conseguiu evoluir e consolidar aí uma regulamentação do CFM para a telemedicina num tempo recorde, se você considerar o tempo que isso vinha sendo discutido. Então, foi uma conquista muito importante. O Brasil é um país de muita diversidade, uma diversidade geográfica, uma diversidade de distribuição de médicos, de especialistas. Isso vai gerar maior acesso da população, mas ela não é de per si assistência à saúde, ela é um instrumento. Então, é muito importante entender a telemedicina, a telesaúde, num contexto de atenção muito maior. Hoje, você vê alguns produtos sendo lançados que não são planos de saúde e que se colocam como planos de telemedicina. O plano de saúde é muito mais do que um acesso à consulta por telemedicina. Então, certamente foi uma conquista, tem um espaço enorme, ajuda a organizar o sistema, Uma coisa muito importante que a pandemia mostrou foi que via telesaúde, telemedicina, especialmente telemedicina, né, acesso ao médico, as pessoas deixaram de ir aos prontos-socorros. Você saiu desse modelo muito focado no hospital, que é um modelo caro, e a gente teve dados das operadoras da Fena Saúde, a gente teve 90% de satisfação e 90% de resolutividade desse atendimento via telemedicina, pessoas que, se não fosse a pandemia, estariam indo aos hospitais. Então, ela ajuda a organizar, ela ajuda a trazer eficiência, ela ajuda a reduzir custos, mas ela é uma parte dessa atenção maior. Então, é muito importante não confundir um plano de saúde com acesso a uma consulta, apenas a consultas de telemedicina.
Nesse ponto, Juliana, uma coisa para acrescentar o que a Vera disse, acho que o primeiro papel fundamental da telemedicina na pandemia, e que com certeza permanece, é isso: fazer com que o pronto-socorro não seja mais a porta de entrada do sistema de saúde, o que era extremamente ineficiente. Agora, uma outra vantagem da telemedicina é que ela vai dar acesso, principalmente para as pessoas que estão no interior, a médicos especialistas que, de outra forma, seriam difíceis de você marcar, agendar uma consulta. Verdade. Essa é uma dificuldade grande que a gente tem para levar a saúde para os rincões do país. E acho que com a disseminação da telemedicina, a tendência é a gente conseguir melhorar bastante esse cenário de falta de acesso, principalmente no interior.
Verdade, Renato, verdade. Gente, a gente está quase chegando no fim do nosso episódio. E aí, mas antes de concluir, eu queria que vocês me dissessem o que vocês esperam para o futuro do setor. Tanto para agora, para o próximo ano, 2023, quanto para os próximos.
Então, o que nós esperamos é um crescimento do setor. A gente vive, o setor de saúde suplementar, ele é muito bombardeado, até por uma dificuldade de compreensão do funcionamento dele. Então, a gente convive, apesar de conviver com uma pandemia, com os gastos da pandemia, todo esse entorno do ambiente de saúde, nós também convivemos com uma verdadeira pandemia de projetos de lei, de medidas, de ações judiciais que impactam muito o setor e que comprometem, caso venham a se concretizar, comprometem muito a sustentabilidade. Então é importante o entendimento desse setor, entender que esse setor crescendo, ele desafoga o SUS e que não é via medidas judiciais, não é via projetos de lei que você vai ampliar esse acesso, sim, dentro da agência reguladora. Uma discussão de uma modernização do marco legal, que já tem 24 anos, a possibilidade de lançamento de produtos que atendam à necessidade e à capacidade dos brasileiros, que é o que a gente tem defendido do produto ambulatorial puro, e também uma flexibilização do plano individual, que hoje você tem um desemprego alto na população brasileira, uma necessidade de encontrar caminhos de entrar na saúde suplementar, e o plano individual seria um excelente caminho, mas da forma como ele está regulado, ele se torna inviável para as operadoras do setor. Então, acesso e acesso sustentável. Acho que essa é a expectativa.
Acho que a Vera foi direto ao ponto. A gente precisa ampliar a oferta de tipos e modelos diferentes. Talvez não precisa ser tão fora da caixa assim, esses modelos até já existem. Hoje há condições específicas que acabam restringindo, limitando a oferta deles, mas eles serão essenciais, porque o que a gente tende a enfrentar nos próximos anos, tivemos aí 3 anos de um ciclo positivo de crescimento do número de beneficiários, né? Depois de 5 anos de retrocesso, crescemos em torno de quase 3 milhões, devemos chegar perto dos 50 milhões esse ano, mas os próximos anos serão muito desafiadores, né? Nós somos um setor que depende muito da atividade econômica, depende do nível de emprego, enfrentando um cenário de inflação alta, juros crescentes, e crescimento baixo será muito desafiador. Acho que vai demandar muito de nós, criatividade, inovação, muito diálogo com os diferentes atores do setor público e setor privado para fornecer mais acesso e um acesso de qualidade sustentável para as pessoas.
Sem dúvida. Vera, Renato, muito obrigada por terem participado do nosso podcast Saúde Business. Obrigada, viu?
Obrigado, até a próxima.
Obrigada, Juliana.
Sucesso para vocês e para o setor. E para você que está nos ouvindo, nosso episódio de hoje acabou, mas tem mais podcast Saúde Business com os temas mais quentes da Hospitalar 2022. Vai lá no portal Saúde Business e confira. Também estamos no Spotify e no Google Podcasts. Ah, e aí vai uma dica muito legal. Ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo, sempre com a participação de grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau.